Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Dando sequência à série de entrevistas, sabatinas, com candidatos à Prefeitura do Paulista. Hoje o candidato Ramos, do PTB. Severino Ramos de Santana, casado, 71 anos de idade, morador de Paulista há mais de 45 anos, pai de três filhos. Já foi vereador na cidade do Recife por 2 mandatos e deputado estadual por 1 mandato. Presidente licenciado do Sindicato dos Empregados no Comércio do Recife, presidente da Federação dos Empregados do Comércio de Bens e de Serviços do Norte e Nordeste, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, conselheiro do SESC e presidente do PTB Paulista. É com ele que, a partir de agora, vamos ouvir suas propostas, seus projetos para os paulistenses. Candidato Ramos, bom dia. Prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM.
O prazer é nosso de estar falando na Pernambuco, essa rádio de grande audiência em Pernambuco.
Muito bem. Vamos ouvir suas propostas para vários temas, assuntos, não é? Como desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento sustentável, preservação ambiental, desenvolvimento social, inclusão e acessibilidade, segurança e combate às drogas, saúde pública e pandemia da Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade, política partidária, ou seja, vários assuntos, temas, dá para o senhor passar um pouco do seu programa, do seu projeto de governo. Agora, candidato Ramos, por que o senhor coloca o seu nome à disposição dos paulistenses? Por que o senhor quer ser prefeito do Paulista?
Uma boa pergunta. Eu vim paulista, você falou 45 anos, mas é um pouco mais, há mais de 50 anos. Aqui eu namorei, casei, criei meus filhos, estou criando meus netos e agora vim bisneto. Essa cidade que deu a oportunidade de me receber, eu nasci em Goiânia, Pernambuco, e aqui eu me fixei, fiz família e essa cidade eu acompanho, é evidente. Que a Recife me deu trabalho, fiz uma formação sindical em Recife e depois na vida partidária. E agora eu quero ajudar a minha cidade que está, na verdade, em caos total.
Muito bem. Candidato, o senhor está me ouvindo bem? Porque está fugindo um pouco aí o sinal do seu celular. Está me ouvindo bem?
Eu estou ouvindo bem.
É porque está cortando às vezes aí, justamente. O senhor está no Viva Voz? Não.
Estou no Viva Voz.
É melhor o senhor tirar do Viva Voz e falar com a gente diretamente aí no telefone, porque fica melhor a sua audição, porque está fugindo. Assim. Agora sim, alto e claro. Muito bem. Agora, vamos começar com o tema desenvolvimento econômico e turismo, não é, do Paulista. O que o senhor tem de plataforma no seu governo para atrair, não é, para Paulista, segmento industrial, coisa que Paulista já teve, diga-se passagem, no passado, mas que ultimamente perdeu grandes empresas. O que o senhor tem para atrair esse empresário, a indústria, o comércio, enfim, para o município, hein?
Correto, Jota. Veja só, a Paulista, na verdade, tem uma área litorânea muito bonita e nesse longo dos 16 anos não foi feito nada. Um governo passado teve a ideia de fazer alguma coisa. E depois os governos que se acederam, eles simplesmente fizeram maquiagem. Nós temos, para você ter uma ideia, 38 prainhas, quando o Porto de Galinha tem só uma partezinha e o mundo inteiro conhece. Então nós vamos, como atrativo, nós vamos cuidar disso, cuidar do turismo para atrair os empresários que possam investir, porque em lugar nenhum do mundo, se você não tem um atrativo, o empresário não vai investir. Nós queremos trabalhar muito naquela orla, e aí temos uma parceria do meu vice, que eu digo que não é vice, nós estamos quebrando protocolos, vai ser outro prefeito, que é o Felipe, conhecido como Felipe do Veneza, um rapaz que administra uma das empresas aqui que gera emprego. Por onde passou, ele foi competente e fizemos essa parceria. E ele vai nos ajudar, junto com toda a equipe, com pessoas técnicas. Nós não vamos fazer compromisso político de apadrinhamento e vamos salvar aquela orla para que possa atrair o turismo. Em outros aspectos, nós vamos atrair as empresas dando subsídio, trabalhando, não aquelas coisas absurdas, fazendo que, não, você vai ter 50% de desconto, nada disso. Vamos fazer uma coisa que seja dentro dos critérios legais, para que possa atrair novamente as indústrias vir para a Paulista, para que a gente possa gerar emprego e melhorar a economia. A Paulista hoje está sucateada. A Paulista, que era industrializada, que tinha melhor cultura, tinha melhor educação, está, na verdade, num caos.
Deixa eu saudar aqui o Edmar Lira com a gente também. Edmar, bom dia para você.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, em especial ao candidato Ramos, nosso convidado de hoje.
Muito bem, pode formular sua pergunta.
Aproveito a oportunidade, né? A gente começa sobre essa questão do desenvolvimento econômico e turismo, candidato. O senhor falou aí sobre essa questão do Veneza Water Park, né? Um empreendimento que realmente tem um peso, mas não alavancou o litoral norte e a área de Paulista, o litoral de Paulista. Enquanto a gente vai para o litoral sul, a gente vê em Pojuca e outras cidades, alguns resorts, hotéis, enfim, um investimento maciço na área privada para atender turistas do mundo inteiro. Quando a gente vai para o litoral norte, onde está situada a sua cidade, há uma mudança de paradigma completa, né? O que a gente percebe são praias sem muita atratividade turística e sem a captação de resorts, de hotéis e tudo mais. É possível, candidato, a Prefeitura de Paulista, a partir de 2021, ter uma atuação neste sentido para que o litoral norte possa ter uma nova realidade no tocante ao turismo? Porque a gente tem que lembrar que nessa área aí, você aproxima-se ali, você vem em Goiânia com a fábrica da Jeep, você faz uma proximidade também com a área de João Pessoa, né, já com a Paraíba, próximo da divisa da Paraíba, então poderia atrair turistas dessas áreas. Então, há algum projeto nesse sentido para que a cidade passe a receber esses investimentos no tocante ao turismo e, consequentemente, no desenvolvimento econômico?
Com certeza, Edmar. Nosso projeto, ele contempla isso. É evidente que se você não cuida da cidade, como disse antes, não há empreendimento que possa vir. O cidadão não vai investir num local que ele não vê perspectiva. Nós vamos cuidar de imediato nisso. Vamos, essa orla que você falou, é um sonho meu de muito tempo quando deputado, mas infelizmente quando deputado eu chamei alguns companheiros, mas não deram continuação. A gente tem um litoral até Goiânia muito lindo, com potencial turístico muito grande, mas esquecido pelos governos. E eu quero mostrar, junto com minha equipe, com o meu pessoal, que a gente pode alavancar isso. E talvez você possa me perguntar até, e eu vou me antecipar, como fazer isso? Fechar a torneira da corrupção, se debruçar e buscar dinheiro federal, dinheiro estadual. Outra coisa é que nós não vamos ter coloração política. Eu vou procurar o governo do estado, seja ele quem for, porque nós temos que fazer um atrativo para que o investidor venha. e a gente possa gerar emprego. Paulista está, como todo o Brasil, como outras cidades, não é, devastada. É, na violência, a gente fica triste quando vê o Paulista no cenário nacional como a quinta mais violenta do Brasil, e a gente tem que resgatar isso, treinando nossos jovens, capacitando. Você imagina, os gestores atuais não tiveram a capacidade de capacitar os seus jovens para uma fábrica que tem na PE22. E 95% veio de fora. Porque se a empresa chegasse e dissesse, olha, tem que capacitar nosso povo, a empresa ia fazer. A empresa não é culpada. Mas faltou capacidade, faltou direção, faltou até sentido humano. E a gente vê nossos jovens se acabando nas drogas por falta de oportunidade. Eu conheço um pouco disso. Minha vida é rodada, eu estou com 71 anos, fiz 4 sindicalismo no Brasil, fiz 2 cursos nos Estados Unidos, fiz um curso na Espanha, de administração pública municipal. Então, estou preparado e capacitado para dirigir essa cidade junto com meu companheiro Felipe do Veneza e outros companheiros.
Candidato Ramos, o senhor falou sobre isso, atrativo, enfim, no seu currículo também eu li o seu trabalho, não é, com relação a confederações, a próprio sindicatos, conselheiro do próprio SESC, e como capacitar o jovem, como capacitar o trabalhador para que possa se adequar, não é, ao que a situação de momento exige, não é, cada vez mais competente. Às vezes tem oferta de emprego e a pessoa não se enquadra.
Falta capacitação.
O que o senhor pretende fazer nessa área também? Lembrando que daqui a pouco a gente vai adentrar especificamente o tema de educação, mas no desenvolvimento econômico, claro, se faz necessário uma preparação melhor dessa mão de obra, né? O que fazer?
Correto. Olha, nós vamos buscar tanto verbas que a gente possa alocar do município, dentro dos critérios legais. Vamos buscar verba em Brasília, que existe verba para isso. E vamos também buscar verba, se possível, do governo do Estado, para capacitar nosso pessoal, adequar as escolas, não é? As escolas também, e daqui a pouco você está falando que vai entrar no tema, estão, da mesma maneira, sucateadas. Então, a gente tem que resgatar isso e atrair os jovens para começar a dar então, incentivos para os professores, que daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. É isso, é fácil. É só trabalhar, é só ter vontade política. O que falta é isso, não só no município do Paulista, mas em Pernambuco. Existe muita fantasia e pouco trabalho.
Muito bem, vamos falar um pouco sobre a questão da preservação ambiental, não é? Quando se fala em desenvolvimento econômico, muita gente diz, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não dá para se aliar.
Tudo tá junto.
Mas aí é que está. Justamente, dá para atrair esse desenvolvimento econômico e fazer essa preservação ambiental? Paulista tem exemplo aí no passado de conjuntos habitacionais que foram aterrados, mangues, enfim. O que o senhor pode falar sobre esse assunto, candidato Ramos?
Olha, a gente vê no cotidiano aqui, muitas das vezes, com tristeza, sem poder fazer nada, porque há um sentimento muito forte do nosso povo, como degradaram as nossas matas, nos respeitaram a nossa flora. E aí, uma verdadeira grilagem aqui na cidade do Paulista, que tem, a gente sabe quais os nomes, mas vamos ver se a gente consegue, com muito esforço, corrigir isso. A gente tem esse cerco aqui da Mata Atlântica, que quando eu cheguei aqui, muito jovem, a gente sentia o aroma dos eucaliptos, a gente sentia, não é, a coisa da flora, e de repente acabaram com tudo. Tem como preservar? Tem. É reeducar. Vamos reeducar, vamos trabalhar muito. Como fazer isso? A gente vai determinar cada área, pessoas competentes, pessoas que tenham qualificação para fazer isso, e vamos resgatar.
Edmar, tem perguntas nesse assunto ou outro tema? Fica à vontade.
Não, prefiro já ir para um outro tema, né? Eu estava falando de preservação ambiental, mas eu queria entrar num tema que também traz aí muita expectativa para a população na cidade, que é o desenvolvimento social, inclusão e acessibilidade. O que a gente vê, candidato, na cidade de Paulista, em alguns bairros, é pouca acessibilidade, as calçadas, elas não têm um cuidado esperado. Isso não é um problema específico de Paulista, para ser bem justo, isso é um problema de várias cidades em todo o Brasil. Mas há alguma expectativa na sua gestão, algum plano para fazer uma acessibilidade para as pessoas que são cadeirantes, você ofertar uma facilidade para que as pessoas tenham mobilidade, enfim. E a questão social, como ajudar as pessoas que foram prejudicadas com a perda do emprego, da renda? Como é que o município de Paulista pode ser um indutor desse desenvolvimento social, contribuindo para que a população melhore a sua realidade de vida?
Correto, olha, veja só, nós temos aí certeza absoluta que a acessibilidade, ela é necessária. Nós vamos cuidar dessas pessoas, atraindo essas pessoas para conversar, como nós estamos fazendo com toda a sociedade. Todo o nosso projeto foi baseado em ouvir a população em todos os seus setores. A Paulista, ela cresceu demais, demasiadamente, sem ordenamento. Hoje a gente não tem uma Paulista, a gente tem 5, 6 paulistas junto da Denta Paulista, tem os Maraguapes, tem Paulista Centro, tem a Paulista das Praias e tem a Paulista hoje que cresceu dentro da Mata Atlântica, que é a Paulista atrás do Miguel Arraes. E outro dia eu fiquei impressionado, passei lá aí é cerca de um ano e meio sem ir por ali. Quando cheguei lá, veio uma coisa estrondosa. Tem uma outra Paulista. E essa acessibilidade, a gente tem certeza que vamos tratar com muito carinho. São pessoas que precisam que a gente possa cuidar, que têm dificuldade. E não existe sensibilidade dos governantes para trabalhar isso. E não custa muito. São coisas simples, é só se dedicar, trazer pessoas técnicas que possam entender e dar, não é, condições para essas pessoas poderem viver melhor. E estamos já trabalhando com alguns grupos nesse segmento que vai nos ajudar e mostrar o que é necessário. A gente conhece, digamos assim, teoricamente, mas quem sofre, quem vive é quem vai lá para o centro do Paulista, que você não tem onde andar. E é uma coisa terrível. Nós temos que corrigir uma porção de coisas. Não é uma coisa fácil, mas vamos trabalhar muito para fazer isso.
Candidato Ramos, outro detalhe também dentro disso que o Edmar falou e puxou o assunto com relação à acessibilidade. E muita gente, né, aí do município sai com seu familiar, com sua criança, vem aqui para o Recife, para centros de reabilitação, ACD é um exemplo, muitas vezes falta, não é, um trabalho efetivo aí em Paulista, que já teve, diga-se passagem. O que o senhor tem com relação a isso para melhorar a vida dessas famílias no sentido a esse serviço, hein?
Vou dar todo o apoio possível, vamos ver o que é necessário, por isso que eu falei, vamos nos reunir com os grupos dessa linha e quero acrescentar mais. Aqui não tem um polo esportivo para esse tipo de segmento. Vamos fazer. Conversamos essa semana, eu tomei café com um segmento desse e eles me falaram da dificuldade de sair de Paulista para ir para Recife, onde tem alguns centros, não é, para a questão do esporte. E aí nós vamos também colocar aí, já está no nosso projeto de governo, e vamos trabalhar para a gente poder executar.
Muito bem, vamos com o assunto educação e cultura, não é? A gente conversou com ele agora há pouco e o Ramos falou dessa questão de preparação, capacitação do jovem e disse, olha, na área da educação daqui a pouco a gente fala. O que a gente pode passar para o paulistense com relação à sua proposta de educação? Criação de creches, escolas, o que o candidato Ramos tem dentro desse assunto, educação e cultura?
Correto. É, a educação, como outros segmentos aqui do Paulista, está também muito deficiente. Esqueceram de, pelo menos, dar manutenção. As creches são deficientes e a gente tem a noção de que precisamos trabalhar isso. Onde for necessário, nós vamos construir. Onde não for necessário, a gente vai fazer parcerias públicas privadas, porque não precisa construir em todo lugar, é só colocar para funcionar. Na área da saúde, a mesma coisa. Vocês imaginam o trauma que tem nosso povo não ter seus filhos nascendo aqui. Há 14 anos, um dos candidatos que já foi prefeito, que é de uma outra cidade, simplesmente fechou a maternidade. Então, você, isso é um absurdo. Isso se chama crime. Você não tem a sua cidadania porque um cidadão veio e fechou a sua maternidade principal. Nós vamos recuperar isso. Não precisa, como disse, fazer edificações. É preciso colocar o médico quando estiver faltando. E assim sucessivamente.
Mas vamos voltar para a educação e cultura, né? Com relação às escolas municipais, como é que está a infraestrutura aí? Está de bom tamanho? É, questão de merenda? Como é que está Paulista nesse segmento educacional aí, candidato?
Olha, tanto quanto os outros itens que temos falado. Merenda, muitas das vezes, ela se vence, é jogada no lixo em detrimento da criança que precisa se alimentar para crescer com ensinamento, com inteligência, e ela fica parada, porque sem uma alimentação adequada, ela não vai aprender, ela não vai desenvolver seu raciocínio. Então, nós tivemos ontem com os professores, uma parte dos professores, falamos isso, temos que incentivar essa categoria que é muito importante, não só para a Paulista, mas na história de todo o Brasil e do mundo, porque ser um professor não se forma um engenheiro, não se forma outras coisas, não se forma aí o jornalista, o radialista. Então é necessário recompor isso, incentivar e motivar para que eles possam voltar à escola, as crianças também, seja motivada, pegar os pais e chamar e conversar, porque não se pratica mais isso. E a gente tem que dar dignidade a essa categoria para que a gente possa renascer. Paulista precisa renovar tudo, a verdade é essa.
Edmar Lira.
Candidato, falando nesse tema de educação, né, queria saber qual o seu plano, no seu plano de governo, o que é que o senhor tem preparado, efetivo, para a questão de creches, que é uma demanda da cidade, né? Há uma reclamação muito grande da ausência de creches na cidade, e também para a questão das escolas, como recuperar esse ano letivo prejudicado pela Covid-19, o que o senhor vai fazer quando prefeito, se for prefeito, evidentemente, para que tenhamos mais creches na cidade e uma recuperação do ano letivo de 2020, que foi praticamente perdido pelos alunos da rede municipal.
Correto. A questão das creches, vou repetir, nós vamos, nos locais que não tiver creche, vamos arrumar subsídios, não é, para que a gente possa construir. Onde tiver creche, nós vamos fazer parceria pública-privada para que possa atender a demanda logo, porque é uma demanda muito grande, as mães não têm onde deixar seus filhos, muitas das vezes não têm um emprego fixo, não é? Aí vai fazer alguma coisa para sobreviver e tem que gastar o dinheiro que está recebendo para deixar com alguém seus filhos. A gente conhece isso profundamente. Eu moro aqui num bairro simples, que se chama Jardim Paulista, e convivo com isso cotidianamente e conheço profundamente as necessidades de como é uma mãezinha com 3, 4 filhos não poder trabalhar porque não tem com quem deixar. Então, isso não é coisa também absurda, tem que fazer rápido. As creches estão, não é, também, as que tem, as poucas que tem, estão abandonadas, mas existe a creche, a questão privada. Então, nós vamos fazer um trabalho excessivo, rápido, para que a gente possa dar oportunidade a essas mãezinhas poder trabalhar se recuperar, não é, os seus filhos, ou deixar os seus filhos num lugar que ela possa ter certeza que está sendo bem cuidado.
Vamos agora falar sobre saúde pública e pandemia, não é? Claro, perpassa pela questão de postos de saúde, a situação municipal dentro dessa situação aí da Covid-19. Caso eleito, o senhor ainda em 2021, não é? Até que surja a vacina, vai enfrentar essa questão da Covid-19. Quais suas propostas com o segmento saúde aí no município, candidato Ramos?
Pronto, nós vamos também chamar esse segmento para conversar, nós vamos chamar quem entende disso, para que a gente possa sentar e fazer um cronograma, como é que a gente vai lidar com isso. Covid-19 que aí afetou o mundo. Como é que nós estamos? Nós estamos com uma precariedade grande também, porque nossos postos de saúde estão todos sucateados, vamos contratar médicos que possam, ou os que têm, porque tem médicos também aqui em Paulista, que se dá o luxo por questões políticas e não está trabalhando, vamos convocá-los, vamos conversar e vamos, não é, convocar pessoas que possam ajudar nesse sentido. E isso é uma gama de coisas que é necessário. Tenho certeza absoluta que isso não vai se fazer do dia para a noite, nem ninguém vai fazer mágica. Mas nós conhecemos o caminho. Eu, no meu movimento sindical, eu lido também com saúde. Lá no nosso sindicato, nós já trabalhamos com 14 médicos, 10 dentistas. A gente tem conhecimento de causa nisso e sabemos como fazer.
Muito bem. Edmar Lira.
Nessa questão da saúde pública, candidato, que a gente continua vendo é uma situação de caos completo. Isso não é só em Paulista, é geral, para ficar muito claro. Como fazer com que tenhamos uma infraestrutura melhor de hospitais, de UPAs, de postos de saúde? Quando o senhor for prefeito, se o senhor chegar à prefeitura, o que é que o senhor tem de plano concreto para essa questão da saúde no tocante à chegada de novos investimentos e também, naturalmente, que essas unidades de saúde cheguem na ponta, atendam a população e aí a gente evite o que a gente acompanhou aí na pandemia, esse caos completo que está sendo até agora, né?
Edmar, é o seguinte, eu costumei e aprendi na prática a mediar conflitos. E a gente vai ter alguns conflitos. Eu vou chamar todo o segmento de saúde para conversar. Como disse antes, você é um absurdo você não ter uma maternidade para nascer, não é, os seus filhos. Os postos de saúde não precisa construir outros. É colocar um médico. E dar qualidade. Na hora que a gente dá qualidade e coloca o médico, a gente tem uma economia muito grande, porque o cidadão não adoece e a gente tem uma população mais sadia. Essa parte aí, tenho certeza absoluta que a gente vai dar uma prioridade dentro das prioridades que precisa. Educação e saúde. É o alicerce de todo o país. E aí vai as outras em horizontal. Temos certeza que vou me debruçar com muito carinho. Eu, como disse, eu estou preparado emocionalmente, me capacitei para isso. E vou dizer o seguinte, como arrumar verba? Verba tem. Você imagina, Paulista tem um orçamento, esse ano fechou, ano passado, em 530 e poucos mil, aproximado um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Esse ano, 600 e poucos milhões, isso é 500 milhões. Tem que ver isso, como trabalhar com isso, fechar essas torneiras da corrupção e buscar projetos. Brasília tem muito. Você imagina que os gestores, todos que passaram aqui, os outros últimos, que são farinha do mesmo saco, eles não tiveram a capacidade de buscar o dinheiro em Brasília, não fizeram projetos. Mas se não faz, não vem. Você não pode dizer, eu vou ganhar na loteria sem jogar. Então, nós estamos capacitados para ver tudo isso. A Paulista precisa renascer das cinzas. E a gente vai trabalhar muito. E digo à minha população, ao meu povo, vamos trabalhar muito se nós não pegarmos assim. E o povo achar que não, está fazendo errado, tira. E o voto é a arma da democracia. Mas tenho certeza que com a vontade, com o alinhamento que nós temos, fiz uma chapa que são dois partidos só, com toda gente que está começando, nós vamos tirar essa cidade do caos que ela se encontra.
Candidato, com relação a um programa aí colocado em Paulista em funcionamento pela gestão atual, que é o Remédio em Casa, o senhor pretende manter, suspender, funciona, não funciona? O que o senhor fala sobre isso?
Olha, o que tiver de bom, e se tiver de bom, nós vamos continuar. Eu não sou desses que pensam, não, porque a nova gestão você tem que quebrar, tem que fazer, eu tenho que botar seu nome para aparecer. Não existe isso comigo. Eu penso diferente. Eu faço política totalmente diferente, que por onde eu passei me estranharam. Ah, isso é um bobo, isso é ignorante, isso é um analfabeto. E eu levei tudo isso e mostrei que tenho capacidade. Fui vereador de uma capital duas vezes. Nunca ninguém viu com coisa errada. Eu fui deputado do Estado. Não precisei para apadrinhamento de nada. Fui às ruas, pedi ao meu povo. Então, não tem esse negócio comigo.
Muito bem. Vamos agora com o assunto, o tema, segurança e combate às drogas. Edmar Lira.
Candidato, como a prefeitura pode fazer... nessa questão da segurança pública, porque a gente sabe que a segurança pública ele é uma pauta, um tema que compete ao Estado, mas isso não exime o município de fazer a sua parte. O senhor, como prefeito, e que já foi deputado estadual, que teve a experiência como deputado estadual, como é que o senhor pode atuar na prefeitura para ajudar a população de Paulista a se sentir mais segura, né? Evitando naturalmente assaltos, homicídios, estupros, enfim, tantos outros temas aí violentos que a gente sabe que acontecem na cidade.
Olha, primeiro você tem que chegar, pegar esses jovens que estão com falta de oportunidade, dar oportunidade para eles. Nós temos aí alguns segmentos que podemos fazer parceria. SESC, SENAC e outros. Vamos pegar primeiro o jovem, porque a violência vem de onde? A violência vem, a base dela é exatamente o jovem que está crescendo e não tem oportunidade. Muitas das vezes, por falta de oportunidade, ele segue um caminho errado. Então, nós primeiro vamos preparar os jovens. Vamos poder fazer uma aliança, se assim o governador, seja ele quem for, de qualquer coloração, para que a gente possa subsidiar também e poder dar qualidade, digamos, o 17º. Eu tenho visto, eu tenho conhecimento de causa, lá os cidadãos, os nossos policiais, essa polícia militar, a gloriosa polícia militar, trabalha lá, mas você não tem um lugar adequado para almoçar, para deitar, e fica muito ruim isso. Então, a gente vai tentar fazer uma maneira de dar qualidade e poder essas pessoas ser incentivadas para defender a sociedade. A violência vem exatamente da cultura de não poder fazer, educar, principalmente os jovens. É lógico que tem que se educar em casa e educar na escola. Então, eu tenho uma visão, essa visão. Primeiro, tem que ser na base. Então, vamos preparar os jovens para que eles não possam ir para a marginalidade. Por quê? A marginalidade quer o quê? Quer o jovem fora da escola, porque é atrativo e falta capacidade do Estado para que possa, não é, dar qualidade de ensino, poder dar oportunidade, é isso, simplesmente. Então, eu tenho também, digamos, eu sou vítima de uma sociedade injusta, perdi um filho com 22 anos para 4 jovens. E depois eu fiquei pensando, puxa, fiquei revoltado naquele momento, mas de repente o seguinte, eu tenho que pegar para parar esse jovem. Porque é possível, se aquele jovem estivesse ocupando a sua mente, talvez não tivesse ido para a marginalidade, eu não tivesse perdido meu filho, e eles também não se perderam com o tempo, porque lá na frente eles vão se perder. É isso aí, temos que fazer primeira base.
Candidato, e com relação à Guarda Municipal, qual a sua proposta com relação à Guarda Municipal? É ampliar efetivo, é armar? Se resume também somente a isso, não? O que o senhor pode passar para o eleitor paulistense sobre esse assunto?
Primeiro vamos olhar como é que ela se encontra. A gente não conhece. A gente sabe por ver falar. Vamos ver o que é que precisa. Se precisar qualificar, vamos qualificar. Vamos ver se a gente faz um projeto que a gente, o guarda, possa ser armado ou não. Isso é coisas que é preciso estudar. Não pode botar um cidadão na rua sem preparo, porque aí vai ficar ruim. É ruim para ele também e é ruim para a população. Eu tenho já em minha mente técnicos que conhecem disso, nessa área, inclusive pessoas que trabalham comigo, e a gente vai buscar o que for necessário para se debruçar nesse assunto também, que é muito importante uma guarda municipal qualificada que possa ajudar nesse sentido da segurança e da violência.
Uhum. Perpassa também pela questão de iluminação. Paulista está bem iluminada, eu digo isso porque faz muito tempo que eu não vou em Paulista, mas os bairros de Paulista têm boa iluminação. O senhor também tem proposta com relação a isso, candidato Ramos?
Sim, com certeza. Nós temos que trabalhar em todos os aspectos. Você vê agora em Paulista, se você vir, as ruas principais estão iluminadas. Por quê? Perto da eleição, estão maquiando, pegaram aí em cada setor, fizeram uma coisinha, pensando que vai iludir o povo. No meu bairro mesmo, todos os dias estão limpando. Mas não fizeram isso há 16 anos. Então a gente tem que iluminar. Não é só as principais, não é? Que é o espelho, mas em todos os setores, porque as vielas, as outras ruas, é necessário. O cidadão, o jovem, a senhora que chega à noite do trabalho, o pessoal que vem do shopping, corre risco. Então, não vamos também fazer um monitoramento disso. Vamos ter tudo que for tecnologia, vamos procurar para dar mais segurança às pessoas.
Uhum. O senhor falou, mas eu não percebi, me desculpe. Pensa em ampliar o efetivo da Guarda Municipal?
Sim, mas como eu falei, eu não conheço
a atualidade, né? Ah, entendi.
Eu vou procurar quem conheça tecnicamente. Se for necessário, vamos ampliar. Se for necessário, vamos capacitar. Se for necessário capacitar, vamos estudar. Em alguns locais de São Paulo, os guardas municipais, alguns municípios lá, já trabalham com arma, essa coisa toda. Mas isso é uma coisa complexa. É preciso estudar. Não pode fazer só assim, politicamente. Não, vou fazer isso. Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos estudar. Se for necessário, a gente vai fazer e vai apoiar.
Muito bem. Vamos agora com o tema infraestrutura, urbanismo, mobilidade. Edmar Lira.
Candidato, essa questão da infraestrutura e da mobilidade urbana, o que a gente percebe em Paulista, falando do transporte público, eu vou começar pelo transporte público. O transporte público na cidade não é aquela maravilha que poderia ser. A gente sabe que é um problema de todas as cidades. Mas em Paulista a gente tem o advento das Kombis, por exemplo, que ainda circulam muito na cidade. Como é que dá para fazer uma readequação do transporte público na cidade para que seja mais seguro, de melhor atendimento para a população, né, com ar-condicionado, enfim. Dá para fazer e como é que seria no seu projeto de governo, no seu programa de governo, essa questão do transporte público?
Bom, que dá para fazer, dá. Olha, tudo é desafio. É preciso debruçar em tudo. O transporte aqui está deficiente já. As Kombis já perderam o tempo, inclusive Kombi saiu de linha, essa coisa toda. Nós estamos já há mais de 2 anos que eu estou conversando com esse segmento. Vamos ver uma maneira legal para que a gente possa junto subsidiar ou arrumar uma outra maneira de melhorar essa frota. O cidadão de Kombi, ele adivinha de quê? Nos anos 80, quando as fábricas fecharam aqui, ele comprou um carrinho para sobreviver. E aí vem dos anos 90, em seguido, o cidadão saía de algum segmento de trabalho, desemprego, comprava uma Kombi e ia para a linha. Então ele tem dificuldade. A prefeitura aqui cobra uma fortuna por ano um cidadão desse. Aí ele chega, não tem capacidade de melhorar a sua Kombi. Muitas das vezes, para trocar um pneu é difícil. Então, nós vamos trabalhar nesse segmento, porque é preciso dar transporte de qualidade, com segurança, porque não só o transportador, mas quem ele está transportando, e mostrar que a gente pode ser modelo, como tem em algumas cidades do Brasil. Não está tudo perdido. Tem algumas cidades do Brasil que já é modelo. Vamos buscar onde estiver um modelo correto para que a gente possa ver, estude e possa implementar aqui no Paulista.
Candidato, claro, Paulista tem várias realidades, não é? Uma é o núcleo chique, não é? Aí Edujanga, enfim, a Orla. Outra são comunidades carentes, como a Mirueira, um exemplo, com barreira, com ameaça de chuva. O que o senhor tem de proposta também nesse sentido aí, com relação às barreiras aí da Mirueira?
A Mirueira é minha vizinha. Eu tenho aqui, não é, uma vizinhança muito próxima e tenho certeza que nós vamos, não só a Mirueira, mas outros locais que também têm dificuldades nessa questão das barreiras, e colocar o que deve fazer. Ver engenheiros que possam de imediato mostrar que a gente tem que fazer a contenção das barreiras, fazer correto, não maquiar, que de repente chega lá politicamente, faz uma coisinha e deixa, e quando vê uma barreira dessa, isso é ser a vidas. E a gente não vai fazer um negócio desse. A Mirueira, a gente, como todo o setor do Paulista, a gente vai tratar com seriedade e com carinho. Porque não é fácil você chegar, como foi no inverno passado, simplesmente uma casinha deve isolar e matou crianças, matou pessoas lá que muitas das vezes não tem condições de ter uma casa melhor e foi morar ali na beira da barreira. Vamos orientar. Vamos ver se a gente consegue, daquelas pessoas que estão próximas às barreiras, a gente fazer um projeto de habitação para que possa tirar elas dali. O município e o Estado têm dever de fazer isso. É dever, que paga os impostos. Então não é possível a gente ver mais essas tragédias anunciadas.
Candidato Ramos, com relação ao trânsito do município, de maneira geral, né? Porque Paulista, nos últimos anos, eu vou usar um termo, não é pejorativo não, viu? Inchou, né? Porque tem grandes residenciais aí, muita gente morando, há quem fala que é uma cidade dormitório, enfim, né? E por conta disso, claro, o fluxo muito grande aí, e não necessariamente só no centro do Paulista, mas de maneira geral em outros bairros também. O que o senhor tem de proposta para agilizar essa mobilidade, o trânsito aí do município?
A Paulista, como disse também, usa esse termo, ela inchou no bom sentido.
Isso.
Como disse agora há pouco, há minutos, que eu passei outro dia por trás do Miguel Arraes, fiquei espantado como cresceu aquilo ali. É preciso reordenar. Ou ordenar, porque não foi ordenado. Cresceu, não é assim, digamos, é pela necessidade humana, e o cidadão vai lá fazer a sua casinha e tem um filho, faz um em cima, faz um de lado. Então a gente tem que ver com carinho isso. A questão das praias. Você vê lá, tem muitas ruas que está escrita lá que está já calçada e não existe. As praias, quando chega a chuva, é lama. Quando chega o inverno, é poeira. Então, nós temos um projeto, dentro do nosso projeto, para fazer iniciativa pública para os lados, PPP. E já foi feito isso. Meu companheiro Felipe fez isso numa empresa lá, que não é o Veneza, uma outra empresa que ele administrou, e deu certo. Foi pegar, a empresa lá devia X de IPTU, que tem aqui uma evasão de mais de 80% que não se paga, porque o cidadão, quando vê a sua rua deteriorada ou alguma coisa, não paga. E a inadimplência é 80%. Vamos buscar isso, vamos ver uma maneira legal para ver se a gente melhora essa inadimplência, quer dizer, diminui ela, não é? É humanamente possível a zero, mas se a gente fizer um trabalho, a gente vai crescer isso e o dinheiro vai aparecer. E com as públicas privadas, nós vamos chamar. Digamos, você tem um resort lá, tem casas que você construiu, aquelas. Vamos chamar. Quanto é que deve? Vamos ver aqui, vamos fazer uma parceria e vamos poder calçar, viabilizar outras ruas, encaminhar a PE22 para que você chegue com mais mobilidade nas praias. Então tem uma série de coisas para fazer e não é coisa assim difícil. É coisa primeiro de visão e de responsabilidade.
Muito bem. Vamos agora para o tema política partidária, propriamente dita, né? Edmar Lira, puxa aí.
Candidato, ontem a gente se deparou com uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que pode ter mudado o curso de muitas eleições, né? Isso, lembrando que é uma coisa para o Estado todo, que foi a proibição dos atos de campanha que gerem aglomeração. Como é que o senhor avalia que será feita a sua campanha em Paulista diante desse novo normal agora, né? Essa nova decisão que muda completamente o cenário. Lhe atrapalha ou lhe ajuda?
Olha, não acho que atrapalha, não. Eu acho que me ajuda. Porque como eu sou um candidato de poucos recursos, os recursos já vêm do que o partido manda, que é pouco, porque o partido não tem capacidade de mandar mais. O PTB perdeu, não é, nesses últimos anos, deputado estadual, federal, isso é proporcional. Então, não me atrapalha, não. Para mim, fica até melhor no meu conceito. Porque quem está no poder tem o poder da caneta e do dinheiro e usa, não é, absurdamente. Então, o camarada chega lá e bota lá que gastou tanto. Mentira. Porque vê lá, pessoal na rua, que é uma fortuna. Você está gastando de algum dinheiro aí ilegal. E para mim não tem isso. Eu tenho as redes sociais. Eu tenho um trabalho, graças a Deus, não é conhecido. Aqui eu não vivo isolado. Todo mundo me conhece. Eu não sou de estar em esquina conversando besteira. Eu sou de estar trabalhando. Então eu gosto de fazer política assim. Política social, humana. Eu não faço a política de quanto pior, melhor. Eu não tenho questão de falar ou deixar de falar com questão política partidária, não tem problema nenhum. Então, eu acho que foi bom. Eu defendo até a tese de que no futuro os candidatos possam diminuir esse custo absurdo que vem, que isso é dinheiro do povo, e cada um mostre as suas qualidades para que o povo conheça e o povo possa votar mais consciente. Acabar com esse negócio da boca de urna, que institucionário isso, com dinheiro evidente. Eu tenho certeza aí que tenho ideia mesmo que isso é dinheiro que vem de fontes que não é legal. Então, acultuaram isso e não existe isso. A gente tem que fazer um Brasil melhor no futuro, as pessoas tendo consciência e vendo em quem vai votar. Quem, se não servir, tira.
Candidato Ramos, outro diferencial também este ano aí em Paulista é a possibilidade de segundo turno.
Segundo turno.
Recapitulando um pouco a eleição de 2016, o senhor ficou em segundo lugar com quase 35 mil votos, não é? Abaixo aí de Júnior Matuto, que teve na casa de 67 mil votos. Esse fato de possibilidade de segundo turno, isso também lhe ajuda na campanha desse ano?
Me ajuda. Se naquele tempo tivesse segundo turno, eu tenho certeza que a gente seria já um prefeito. Mas tudo é na época de Deus. Eu não tenho essa dificuldade de chegar a me assoldar. Eu tenho esse sonho, mas eu quero fazer esse sonho dentro da legalidade. Então eu esperei. Naquela época eu tive 35 mil votos, eu não tinha no dia, nem o dinheiro para botar gasolina no meu carro. E tive 35 mil votos. Isso é, digamos, o fruto de um semente que eu plantei no longo da minha vida. E eu acho que é o seguinte, aqui a gente tem um quadro de dois candidatos que está respondendo aí na justiça e graças a Deus eu não tenho mancha em lugar nenhum. Eu honrei minha família porque na hora que eu não fiz a coisa errada, eu estou honrando minha família e honrando meus amigos. Então eu tenho certeza absoluta que a gente tem possibilidades. A segundo turno não tem problema e a gente está consciente que nós vamos ganhar no primeiro turno.
O fato também dessa decisão na justiça, não é, do STF, não é, do ministro Fux, com relação ao afastamento do prefeito Júnior Matuto, também é um ingrediente para essa campanha desse ano, para a eleição do dia 15 de novembro agora, candidato?
Olha, eu não desejo mal a ninguém, mas é o seguinte, quem comete crime tem que pagar pelo seu crime. Se a justiça está dizendo, é porque a justiça foi buscar meios de saber se é verdadeiro ou não. Eu não faço política, digamos, ofendendo ninguém. Eu faço política propositiva, mostrando o que a gente pode ou não pode fazer, eu tenho capacidade de fazer. Então, não é, eu estou fazendo meu jeito de política. Tenho certeza que o povo é quem vai decidir isso. Tem dois candidatos aí, não é, que é o concurso da justiça. E graças a Deus eu sigo com o meu jeito simples e limpo e honrando o meu eleitor e minha família.
Uhum. O prefeito atual, que assumiu agora, não é? É ligado ao ex-prefeito Ives Ribeiro também. Como o senhor espera, nessa reta final de eleição, essa questão aí de chegar ao poder num momento como esse, não é? Poucos dias antes da eleição. Isso pode interferir também no eleitorado paulistense ou não?
Eu não entendi muito a pergunta, porque caiu um pouquinho. Você pode repetir?
O vice-prefeito que assumiu agora, atual correto, prefeito, Jorge, é ligado a Ives Ribeiro, né? Nessa reta final de campanha, isso pode interferir também na eleição de 15 de novembro ou não?
Eu acho que não. Ele não tem muito o que fazer e eu acho que ele deve ter cabeça para não fazer coisa errada. Eu não tenho muita amizade com ele, mas conheço, eu respeito. Espero que ele não possa fazer nada que possa desonrar ele, né? A imagem dele. E ele, aliado do outro prefeito, que ele tenha a capacidade de entender que o povo está de olho.
Candidato Ramos, o seu vice é ligado ao DEM, né? Então nós temos aí uma dobradinha PTB do Armando Monteiro Neto e o DEM de Mendonça Filho, né? Com relação ao recurso, o senhor disse que está tendo dificuldade do partido, né? Então qual a alternativa para que possa contagiar a sua chapa dentro de Paulista?
A dificuldade que eu falei, que você está falando, é a questão financeira.
Isso também, né?
Sim, olha, veja só. A gente, como disse antes, de exemplo, eu fui vereador de uma capital 2 vezes, não preciso de muito dinheiro. Eu fui lá e fui buscar o voto, convencer, não é fácil, né? Mas persuadi as pessoas, mostrei o meu projeto e consegui essa proeza de ser vereador de uma capital como Recife, que muito me orgulhou. E quero até acrescentar, que eu esqueço, eu cheguei a ser prefeito do Recife 72 horas no lugar de Roberto Magalhães, com muita honra. E então, a gente pega e supera as dificuldades trabalhando. Eu tenho dito a meus amigos, e alguns falam assim, a gente sabe fazer do limão a limonada. Então eu não vou atrás de coisa que não seja ilícita. Eu tenho meus colegas, 43 candidatos, cada um tem consciência disso. Cada um está trabalhando muito e superando essa dificuldade da questão financeira.
Tanto dentro de Paulista quanto no estado de Pernambuco, o senhor é de oposição, não é? Ao governo do PSB, Paulo Câmara. Como vai ser a sua relação caso o senhor seja eleito aí com o governador Paulo Câmara?
Sem problema nenhum. Eu vou procurar o governador, vou levar as questões aqui do município, até porque o governador também vem aqui pegar o voto. não é? Dos seus eleitores de Paulista. Então, acredito que ele, como um homem inteligente, de visão política, não vai se recusar de nos receber e ajudar o município na medida do possível.
Uhum. Candidato Ramos, me ajude. A Câmara de Vereadores do Paulista são o quê? 15 ou 16?
15
vereadores. Como é que está montada a chapa aí do seu partido, PTB, junto com o DEM, para essa campanha, hein?
Bom, a chapa, eu fiz questão de atrair pessoas que queiram, na verdade, ser da vida política, partidária. Eu não aceitei candidatos de mandato e recebi muita proposta para trazer candidato de mandato, mas não quis, porque coloquei há 4-5 anos atrás Renova Paulista. E eu não ia me contradizer com isso, né? Renova e colocar a pessoa que já tinha sido, ou seja, do, aqui, que esteja vereador da cidade. Então, eu acho que nós temos que fazer uma renovação. Os vereadores, eram 15 que fazia parte, não é, aqui, da gestão, e os 15 são culpados também, porque aconteceu. Se eles fizessem o papel dele correto, fiscalizassem, não tinha acontecido essas atrocidades de desvio de 24 milhões, de 14 milhões, locais sendo alugados 3, 5, 10 vezes a mais. Isso é um absurdo. Então é necessário renovar. Eu espero que a população possa ver isso e possa votar nos candidatos que estão, na verdade, proposto para ajudar esse município.
Edmar Lira.
Candidato, falando um pouco da questão política, né, partidária, o senhor integra o PTB e tem o apoio do DEM. Como é que o senhor está vislumbrando na região metropolitana o desfecho do DEM e do PTB para 2022? Evidentemente que o senhor, se foi eleito prefeito de Paulista, vai estar nesse campo político de oposição no âmbito estadual. Então, queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor está vendo aí esse cenário da metropolitana. O senhor acredita que a oposição vai sair fortalecida desse processo eleitoral para chegar em 22 com chance de fazer um contraponto ao PSB?
Com certeza. Nós vamos partir do Paulista. Já tem um bom exemplo aqui na metropolitana, na área norte, que é Igaraçu. O nosso companheiro lá fez um bom trabalho. Ele deve eleger a sua sucessora, não é? E a gente vai trabalhar muito para que a oposição saia fortalecida e a gente possa mudar esse quadro de Pernambuco. A gente não pode admitir 16 anos aqui que nós estamos vendo o PSB sucateando o Estado e maquiando com propagandas enganosas.
Candidato Ramos, a partir de agora o senhor tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
Eu agradeço a Jota Batista, agradeço a Edmar Lira, essa oportunidade. O que precisa na vida é ter oportunidade. E eu tive a oportunidade de falar, não é, sem problema nenhum, bem aberto, agradecido de coração. E eu vou convocar nosso povo de Paulista para no dia 15 dizer 14 e a gente renovar essa cidade com muito carinho, com fé e trabalho.
Ok, candidato Ramos, muito obrigado pela sua participação aqui e sucesso na sua empreitada, viu?
Eu que agradeço de coração, amigo.
Muito bem. Lembrando que na próxima segunda-feira é feriado, né? Finados. Não teremos aqui o Folha Política Especial Eleições 2020, retornando na próxima terça-feira. Segunda-feira tem uma programação especial. Na terça-feira estaremos de volta e aí dando sequência à série de sabatinas com candidatos à Prefeitura do Paulista. Estaremos conversando, ouvindo o candidato do PDT, Fábio Barros. É o nosso convidado na próxima terça-feira, hein? Edmar Lira, um abraço para você, bom fim de semana, bom feriadão.
Um abraço, Jota. Agradecer ao candidato Ramos pela participação. Um abraço a todos os ouvintes do Folha Política e até a próxima, se Deus quiser.
Muito bem. Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.